Quarta-feira, 15 de julho de 2026. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que limita a apresentação de ações ao STJ ao criar critérios para a admissão de recursos especiais. A proposta também permite que o relator de um processo considerado relevante suspenda por até um ano a tramitação de ações sobre o mesmo assunto em todo o país até que o tribunal tome uma decisão. Esse é o mesmo mecanismo que é aplicado atualmente com recursos extraordinários no STF. O texto vai à sanção do presidente Lula. A Receita Federal vai pagar hoje R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda. O projeto piloto é batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano passado porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa. Os senadores do Partido Democrata bloquearam um projeto de lei que autoriza US$1 trilhão em gastos anuais com defesa nos Estados Unidos. O valor é equivalente a mais de R$5 trilhões. A proposta prevê aumentos no orçamento do Pentágono e no salário de militares. A lei foi negociada entre republicanos e democratas, mas acabou barrada em ato de oposição à guerra iniciada pelo presidente Donald Trump contra o Irã. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quarta-feira, 15 de julho de 2026.
O governo dos Estados Unidos deve aplicar hoje um novo tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras.
A decisão da Autoridade do Comércio Americano encerra um processo que começou há um ano e mobilizou setores da economia brasileira e dos Estados Unidos.
A sobretaxa é baseada na seção 301 da Lei de Comércio Americana e ocorre após as negociações entre equipes de alto nível dos dois países terminarem sem um acordo.
Ontem, auxiliares do presidente Lula se reuniram remotamente com o chefe do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Mas não houve recuo, nem indicação de qual será a decisão.
No encontro, o Ministério do Desenvolvimento e a Diplomacia Brasileira reiteraram o caráter considerado injusto das sobretaxas.
Os representantes do governo brasileiro também criticaram a tarifa de 12,5% que os americanos ameaçam impor ao Brasil e mais 59 países por falta de controle sobre trabalho forçado.
O tarifaço de 25% é uma resposta a supostas práticas de comércio desleais e discriminatórias adotadas pelo Brasil.
Entre as acusações de Washington estão o favoritismo regulatório ao PIX, barreiras à importação do etanol americano, disputas sobre propriedade intelectual e falhas no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia.
Se for confirmada, a sobretaxa vai atingir madeira e derivados, rochas ornamentais e de construção, maquinário industrial e equipamentos, café solúvel e etanol de milho.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a pasta vai recomendar ao presidente Lula a adoção da lei de reciprocidade.
O processo de reciprocidade ele foi iniciado no passado. A gente chegou a suspender a tramitação do processo de reciprocidade, seguindo a lei do Congresso Nacional, quando houve uma suspensão, quando houve uma espécie de volta atrás no tarifaço. Com isso agora, acho que é provável que a gente, uma vez consultado o presidente Lula, que a gente retome o processo de reciprocidade. Tudo isso dentro de um cenário de avaliação com calma e cautelosa, porque de fato a gente não tem confirmação de nada ainda, tá?
Em entrevista à CNN, a diretora de Relações Internacionais da União Nacional do Etanol de Milho, Andréa Veríssimo, disse que a atuação do governo brasileiro nas negociações foi correta.
Na semana passada, a executiva participou da audiência no Escritório de Comércio Americano em Washington.
Não há previsão dentro das regras da Seção 301 que o governo participe das audiências públicas. As audiências públicas, elas são feitas para as partes interessadas, somente setor privado. A participação do governo brasileiro se fez da forma correta, né, pelo envio de documentos, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, inclusive os comentários após a primeira audiência pública, o governo brasileiro também enviou seus comentários, e as reuniões, aí elas ocorrem entre o governo diretamente, aí nós, setor privado, não participamos, né, mas o governo está participando sim dentro dos fóruns adequados.
Estimativas da Confederação Nacional da Indústria apontam que a barreira alfandegária pode impactar mais de 4 mil produtos nacionais, o equivalente a 15 bilhões de dólares.
Para proteger as cadeias produtivas americanas e evitar o descontrole da inflação interna, a Casa Branca deve confirmar uma lista de exceções ao tarifaço.
Devem ser poupados a maior parte dos produtos agropecuários do Brasil, como carne bovina, frutas, sucos e café em grão, aeronaves e partes de aviação da Embraer, minerais críticos, fertilizantes, medicamentos e insumos industriais básicos.
Nos bastidores, o governo brasileiro aposta que o anúncio de Donald Trump não resulte em cobrança imediata, mas em um processo de implementação gradual, repetindo o modelo adotado no ano passado.
Em entrevista à Globo News, o economista Mauro Rochlin, da Fundação Getúlio Vargas, descartou a possibilidade de reversão das medidas, mesmo que haja o adiamento da cobrança.
O governo americano, acredito eu, está muito convicto do que está fazendo. Ele mira certamente outros objetivos que não uma facilidade maior na exportação americana, que o governo busca, e a gente já falou isso aqui várias vezes, é uma flexibilização do PIX. Outro aspecto diz respeito ao direito autoral no que se refere principalmente a programas de software, a TI, a transformação digital. Também terras raras é um tema importante para os americanos. Esses três temas, principalmente, são os principais para o governo americano na mesa de negociações.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro vai continuar negociando, mesmo que o tarifaço seja aplicado.
Estamos há mais de um ano negociando com os Estados Unidos. Depois temos que ver, nós temos muitos mecanismos, tem vários instrumentos e temos que examinar. Deve ser anunciado em algum momento brevemente, vamos ver e examinar. E a base das tarifas e reagir, mandar. Não deixamos de negociar e de conversar até o último momento. Até o dia de hoje houve conversas. Então, nós temos que esperar o que acontecer para examinar e divulgar as medidas que teremos que tomar para equilibrar as tarifas tomadas eventualmente pelos Estados Unidos.
6:09.
O Senado aprovou em 2 turnos a PEC da aposentadoria especial para agentes de saúde, com impacto de quase 30 bilhões de reais em 10 anos.
A medida articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é considerada uma pauta-bomba e representa uma severa derrota fiscal para o governo Lula.
Até os governistas votaram a favor do texto. Foram 73 votos favoráveis, apenas um contrário do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
A nova regra prevê idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens, com 25 anos de contribuição na atividade.
Conforme a PEC, os profissionais passam a ter direito à aposentadoria no valor igual ao do último salário e com os mesmos reajustes dados a quem está na ativa.
A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, do PT, manifestou preocupação com as contas públicas e não participou da votação.
A proposta cria despesas previdenciárias permanentes. O governo entende que a valorização dos profissionais deve caminhar juntamente com a preservação do equilíbrio das contas públicas e da capacidade do Estado de manter e ampliar a prestação desses serviços de qualidade a toda a população, assegurando a proteção dos servidores e a sustentabilidade das políticas sociais no presente e no futuro.
Como se trata de uma alteração constitucional aprovada em definitivo pelas duas casas, O texto segue diretamente para promulgação e não pode ser vetado pelo presidente Lula.
O ministro da Fazenda, Dario Dorigan, afirmou que o governo federal acionará o Supremo Tribunal Federal caso o texto promulgado não indique as fontes necessárias de receita.
Tem pedido para que pautas com alto impacto fiscal, sem previsão de receita, veja, a Constituição sempre previu que quando você cria um benefício previdenciário é preciso ter indicação de fonte de receita. E as medidas judiciais podem ser avaliadas sempre para que a gente respeite o equilíbrio fiscal.
Agora são 6 horas e 12 minutos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu a possibilidade de ataques terrestres na guerra contra o Irã.
Em entrevista à Fox News, o republicano afirmou que uma ação desse tipo pode ser necessária.
Analistas afirmam que possíveis locais para uma operação terrestre incluiriam o principal terminal de exportação de petróleo do Irã ou a costa sul-iraniana ao longo do Golfo Pérsico.
Nesta madrugada, as forças americanas voltaram a bombardear o Irã.
Segundo o regime dos Ayatollahs, a ofensiva recente matou 7 soldados e mais de 30 civis.
O comando militar de Teerã afirma ter causado danos significativos ao quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, baseada no Bahrein.
Ontem, o presidente Donald Trump desistiu de cobrar um pedágio de 20% sobre navios comerciais que cruzaram o Estreito de Hormuz, mas manteve a ordem de bloqueio total aos portos do Irã.
Apesar do recuo, o petróleo continua em alta. Neste momento, o barril do tipo Brent está sendo negociado a mais de $85.
6 horas, 13 minutos.
Aqui no Brasil, o governo federal decidiu elevar de 30% para 32% a mistura obrigatória de etanol na gasolina pelos próximos 6 meses.
O aumento de 2 pontos percentuais busca blindar o bolso do motorista brasileiro contra a forte volatilidade do mercado internacional do petróleo, acentuada pela guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida tem potencial para reduzir a importação de gasolina pelo Brasil em 900 milhões de litros por ano.
O setor de biocombustíveis celebrou a decisão e projetou um aumento de produção de 4 bilhões de litros de etanol nesta safra para dar conta da nova demanda das distribuidoras.
A Anfávia, que representa as montadoras, criticou a medida, alegando falta de estudos técnicos de durabilidade sobre o impacto do novo combustível em motocicletas e carros movidos exclusivamente a gasolina.
6:13.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve encaminhar à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que indiciou 48 pessoas pelo esquema de descontos ilegais no INSS.
O procurador-geral da República, Paulo Gonê, vai decidir se denuncia ou não os investigados pelos crimes listados pela Polícia Federal.
Entre os indiciados estão os ex-presidentes do INSS, Alessandro Stefanuto e José Carlos Oliveira, além do deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais.
De acordo com a investigação, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, recebeu uma propina mensal de R$ 250 mil para blindar a fraude e aprovar a manutenção dos convênios com a Conafer.
Entre os indiciados também estão o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, suspeito de receber mais de R$ 6 milhões em propina, e o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, que recebeu mais de R$ 3 milhões.
Na lista de indiciados também estão o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que também está preso.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas, que foi o presidente da CPMI do INSS, afirmou que o indiciamento confirma o trabalho feito pelo colegiado.
Infelizmente não teve um relatório aprovado, mas deixou toda uma série de provas, indícios, testemunhas prontas para que a justiça pudesse agir. E hoje nós estamos acompanhando com muita satisfação que pelo menos 48 pessoas estão indiciadas em um dos maiores escândalos em roubar aposentados do nosso país.
6 horas, 15 minutos.
Daniel para Pedro Porro, mételo, mételo, le pega.
Gol de España. Lo estábamos contando.
A Espanha venceu a França por 2 a 0 e voltará a disputar uma final de Copa do Mundo depois de 16 anos.
O time de Amal dominou a equipe dos artilheiros Mbappé e Dembélé, apontada como favorita para levar o título, e chegou a 37 partidas sem derrota.
Após a vitória, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, falou sobre o confronto com a Argentina ou Inglaterra, que jogam hoje.
Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
Os ingleses confiam em Harry Kane para voltar a disputar uma final de Copa do Mundo depois de 60 anos.
Ele já fez 6 gols nesse Mundial e é o 4º colocado na artilharia da competição.
A Argentina disputará a 6ª semifinal de uma Copa do Mundo e pode chegar à 2ª decisão consecutiva se passar pelo rival histórico.
O atacante Lionel Messi já fez 8 gols nesse Mundial e pode ampliar o recorde de maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
Argentina e Inglaterra entram em campo às 16h, hora de Brasília, para decidir quem vai encarar a Espanha no domingo na grande final da Copa do Mundo de Futebol. Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você, nosso convidado, mande sua mensagem. Escreva para o WhatsApp 999119981. 999119981, use o DDD11 para assistir às imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou o canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, já está no ar.
6h18.
Terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
6h20.
A excomunhão aplicada pelo Vaticano à Capela Santo Atanásio, em Ceilândia, pela paróquia fazer parte da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, anulou os sacramentos da igreja e tornou ilícitas as missas realizadas no local. A decisão, publicada no segundo dia deste mês, afirmou que a nomeação de 4 novos bispos pela fraternidade, realizada um dia antes, aconteceu sem autorização papal e foi considerada ilegítima do ponto de vista da igreja. A cerimônia foi realizada realizada em Econi, na Suíça, sede da fraternidade, e reuniu milhares de fiéis de diferentes países. Foram consagrados 2 bispos franceses, 1 americano e 1 suíço. O padre François Rodrigues Figueiredo Costa, que faz parte da Capela Santo Atanásio, também foi excomungado pelo Vaticano. Agora, segundo a Arquidiocese de Brasília, os atos ministeriais do sacerdote são ilícitos, ou seja, as confissões e os casamentos religiosos realizados por ele são considerados nulos. A Arquidiocese afirmou ainda que as celebrações, atividades pastorais, iniciativas de formação e demais atos promovidos pela capela são considerados irregulares e devem ser terminantemente evitadas pelos fiéis. No entendimento da principal jurisdição da Igreja Católica no DF, aqueles fiéis que aderem formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que participam e frequentam regularmente as atividades vinculadas à comunidade, são considerados igualmente cismáticos e excomungados. Em contrapartida, o padre François afirmou que rejeitou a excomunhão e que continuará celebrando missas no local. Nas redes sociais, o sacerdote disse que considera inválidas e nulas as excomunhões e acusações de cisma contra integrantes e apoiadores da Fraternidade Sacerdotal São Pio X.
Sabemos que essas excomunhões e essas acusações de cisma são inválidas, são nulas. Continuaremos todos os dias a rezar a Santa Missa, a mencionar o nome do Santo Padre no cânon da missa, a rezar, aqui no caso de Brasília, pelo senhor arcebispo de Brasília, consciente de que somos católicos. Não somos nós que temos que justificar a nossa catolicidade, são os senhores que têm que justificar a catolicidade dos senhores.
O padre afirmou ainda que não irá arredar nenhum milímetro da posição e que está disposta a sofrer pela Igreja Católica e não compactuar com a decisão do Vaticano. A nota da Arquidiocese de Brasília sobre o caso determinou também que os fiéis renunciem à Capela Santo Atanásio e evitem quaisquer contextos ou ambientes que possuam ruptura com a unidade e comunhão. A crise entre o Papa Leão XIV e o Vaticano com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X se dá pelas opiniões do grupo católico ultraconservador de querer reverter algumas das principais mudanças promovidas pela Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II. A fraternidade defende o retorno das missas em latim, celebrações com o padre de costas para os fiéis e rejeita parte das reformas adotadas pelo Vaticano há mais de 60 anos. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 19h, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
A Polícia Civil arquivou a ocorrência sobre a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, registrada enquanto ele aguardava atendimento na recepção da UPA do Recanto das Emas em junho deste ano. Segundo a corporação, exames apontaram que a causa da morte foi natural e, por isso, não será instaurado inquérito policial. O arquivamento ocorreu 2 dias após outro homem morrer enquanto aguardava atendimento na recepção do hospital de base neste domingo. Ele chegou a passar pelo primeiro atendimento e sofreu um mal súbito enquanto aguardava ser chamado. 2 profissionais tentaram reanimar o paciente, mas ele morreu na sala vermelha da unidade. Já no caso de Vilmar, ele permaneceu na unidade por pelo menos 4 horas antes de morrer, de acordo com as testemunhas. Imagens registraram um homem sentado em uma cadeira de rodas na sala de espera. Segundo relatos, outros pacientes perceberam que ele não apresentava sinais vitais e acionaram a equipe da unidade. A filha de Vilmar, Evelyn Silva, disse à TV Globo que o pai enfrentava alcoolismo e costumava procurar atendimento na UPA, mas, segundo ela, frequentemente não chegava a ser atendido.
E, infelizmente, todas as vezes que ele foi internado, a gente via de perto o descaso, a forma que eles tratavam meu pai. Isso não é caso dele ficar internado aqui e várias outras coisas.
O IGES-DF informou que a apuração administrativa sobre o caso continua em andamento. O Instituto afirmou que a investigação já passou pela fase preliminar e agora tramita na controladoria do órgão. Segundo o IGES, também foram adotadas medidas para reforçar os fluxos de atendimento e acolhimento na unidade. Na época, o Instituto informou que Vilmar não possuía ficha de atendimento aberta, nem havia passado pela classificação de risco e que estaria na unidade buscando abrigo. Reportagem Igor Cardim.
Os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do IPTU devem ficar atentos ao calendário de vencimentos. A terceira parcela do tributo vence nesta semana, conforme o final de inscrição do imóvel. Finais 1 e 2 na segunda-feira, finais 3 e 4 na terça-feira, finais 5 e 6 na quarta-feira, finais 7 e 8 na quinta-feira e os finais 9, 0 e X na sexta-feira. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria de Economia do DF. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para pagamento. Quitar a parcela dentro do prazo evita a cobrança de juros e multa por atraso. Os pagamentos parcelados seguem até outubro. Marina Dantas, para a CBN.
Jornal da CBN.
Seis e vinte e oito.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
A Cristiane é nossa ouvinte de Goiânia. Ela disse que tem pressão alta controlada. E pergunta, quem tem hipertensão pode fazer musculação sem preocupação?
Bom dia, Cristiane. Milton e Cássio, a resposta é sim. E tem mais, a musculação não só é segura, como ela é recomendada para quem tem hipertensão. Então, o que os trabalhos mostram? Tem estudos com hipertensos, milhares de hipertensos, que mostrou que o treino de força reduz a pressão arterial em média 6 milímetros de mercúrio ali na pressão sistólica e 5 na pressão mínima. Então, a pressão máxima desce 5 milímetros de mercúrio e na pressão mais baixa ali 5 milímetros de mercúrio. Então, isso é comparável, às vezes, até algumas medicações. Então, o que a gente aprende com isso? Que o exercício, como a musculação, ele é tão eficaz quanto o exercício aeróbico para baixar a pressão arterial. Então é muito importante, é uma ferramenta eficaz, não só para baixar a pressão, mas também para prevenir tipos de doenças, né? Como infarto, AVC, diabetes, o exercício físico que a gente já sabe os benefícios. E qual que é o protocolo ideal? Assim, quantas vezes por semana, né? Então a gente sabe que treinar de 2 a 3 vezes por semana, de intensidade moderada, vigorosa, ali pelo menos 2 meses, ou seja, 8 semanas, a musculação já melhora a saúde dos vasos sanguíneos e reduz a resistência vascular. Ou seja, 8 semanas a gente já tem um benefício aí na saúde dos nossos vasos e com a melhora da pressão arterial. O que a gente tem que ter de atenção? Primeiro, né, tem que fazer exercício já com uma forma controlada de pressão arterial, não num pico hipertensivo. Então, quando você vai fazer o exercício, a gente não prender ali a respiração durante o exercício. Então, expire durante o esforço e inspire durante o relaxamento. Então, prender a respiração pode causar aqueles picos perigosos de pressão arterial. Então, a gente tem que aprender. Vai fazer ele durante o esforço, solta o ar e quando você está relaxando, puxa o ar. E segundo, sempre começar com cargas leves a moderadas e vá progredindo aos poucos. Então, não sair fazendo loucamente na academia com grandes cargas. Então, vai gradualmente. Para quem não está acostumado com a academia, inicia-se nas máquinas, né, que tem mais estabilidade durante o exercício do que ir diretamente naqueles pesos livres até aprender ali a fazer o exercício corretamente. E lembrando que não é que você está fazendo pressão, você está fazendo exercício, você vai parar seu remédio. Então, continua a medicação, vai acompanhando o seu médico. E muitas vezes, Milton e Cássia, a gente tem que reduzir aí a medicação das pessoas. E para quem tem uma hipertensão leve, só de fazer atividade física, e com isso também já às vezes melhora até o peso, muitas vezes a gente tira a medicação quando controla aí só com o exercício físico. Então, Cristiane, musculação não só pode, como deve fazer parte aí no tratamento de pressão alta. E com uma orientação de exercício adequado, fazendo exercício direitinho, é uma grande ferramenta que nós temos aí para controlar a pressão alta e ainda melhorar a nossa saúde do coração.
Muito obrigado, Eduardo Raul, e obrigado a Cristiane, que mandou a mensagem para bemestar@cbn.com.br. Você pode fazer o mesmo que a Cristiane. Primeiro, atividade física. Depois, mandar perguntas para cá, tirar suas dúvidas, que o Dr. Eduardo Raul responde todas as manhãs ao vivo para você. Bom dia, Raul.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O governo dos Estados Unidos deve aplicar hoje um novo tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. A decisão da Autoridade do Comércio Americano encerra um processo que começou há um ano, abriu uma disputa entre os dois países e mobilizou setores da economia de ambos os lados. Ontem, auxiliares do presidente Lula se reuniram remotamente com o chefe do escritório de representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Greer, mas não houve recuo nem indicação de qual será a decisão. No encontro, o ministro do Desenvolvimento e a diplomacia brasileira reiteraram o caráter considerado injusto das sobretaxas. De acordo com o Washington, a iniciativa é uma resposta a práticas de comércio desleais e discriminatórias adotadas pelo Brasil. O Senado aprovou a PEC que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é considerada pauta-bomba pelo governo federal. Apesar da posição contrária do Planalto, a bancada governista votou a favor da proposta, incluindo 8 dos 9 senadores do PT e parlamentares aliados de partidos como PSB, PSD e MDB. O impacto fiscal da medida é de 27 bilhões de reais, de acordo com o cálculo do Ministério da Previdência. O segundo finalista da Copa do Mundo será definido hoje. Inglaterra e Argentina entrarão em campo às 16h. Transmissão na CBN começa às 15h. O vencedor da partida vai enfrentar a Espanha, que derrotou a França ontem por 2-0. A decisão está marcada para domingo em Nova Jersey. No horário de Brasília, 18h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
6h36.
Refletir para viver, com Rossandro Klinger.
A gente virou expert no veneno que vem dos outros. Perceba um detalhe. A gente reconhece relação tóxica na novela das 9 em 3 capítulos. Aponta o vilão antes do primeiro intervalo. Enquanto isso, o vilão de nossa casa escapa ileso. Por um simples motivo, porque vem com selo de afeto e nota fiscal de amor. E é por isso que a maioria das pessoas não diz "minha mãe me adoece", diz "minha mãe é assim mesmo". Ninguém fala "meu chefe me humilha", diz "ele é exigente". A palavra certa fica presa na garganta, porque admitir custa muito caro. Um namoro ou uma amizade ruim, você consegue terminar mais fácil. Mas, da família, você não se demite e do emprego você depende. E desse modo a gente normaliza o que não consegue largar, instinto puro de sobrevivência, igualzinho ao do eleitor que defende com unha e dente o sujeito que o trai há 20 anos e que é tão ou mais corrupto do que o adversário. Só porque encarar o erro machuca mais do que continuar apanhando. O pesquisador Peter Levine passou décadas estudando como o trauma se instala no corpo antes de chegar à consciência. O organismo registra a ameaça muito antes de a cabeça decidir se aquilo é perigoso ou não. É por isso que o estômago aperta quando certo número aparece na tela, que a respiração muda quando você ouve a voz de determinada pessoa ou o corpo trava antes de você entender por quê. O corpo já deu o veredito, mas a sua cabeça adoecida segue fazendo campanha para o agressor. Relação tóxica não tem só um endereço. Mora no amor, na família, no trabalho, na política. Na verdade, só uma coisa muda nessa história, que é o nome que a gente dá para continuar ficando e se envenenando.
Esse é o Rossandro Klinger, que está todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode acompanhar o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. 6h38.
A Espanha vai disputar a final da Copa do Mundo após eliminar a França por 2 a 0. E os torcedores fizeram a sua festa, aqui no Brasil também.
A seleção da Espanha venceu a semifinal contra a França e foi a primeira equipe a garantir uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026, chegando à segunda decisão do país na história. A primeira final espanhola foi em 2010, no Mundial da África do Sul, quando se sagrou campeã ao vencer a Holanda com gol do meia Andrés Iniesta. O meio-campo rítmico, ao melhor estilo flamenco da Espanha, venceu o ataque carnavalesco da França, com gols do atacante Mikel Oyarzabal e do lateral Pedro Porro. Apesar de o placar de 2 a 0 aparentar uma certa tranquilidade, a torcida ibérica não estava tão relaxada assim. Descendente de espanhóis, Ana Maria tomava um vinho para brindar a classificação e relaxar após um jogo nervoso. Ela gostou da atuação da equipe do técnico Luis de la Fuente e já adiantou que espera encarar a Inglaterra na final.
Foi muito nervosa mesmo, né? O jogo, a França, a gente sabe que era assim, a que estava, né, em alta, e eu mesmo realmente eu acreditava na Espanha, mas eu tinha meu pezinho atrás. Mas graças a Deus, os caras jogaram muito bem e espero que joguem assim contra a Inglaterra.
Marcelo Cerdeira destacou a garra do time espanhol e disse que não prefere especificamente o time inglês na decisão, mas sim escapar de Lionel Messi.
Eu achei que a Espanha dominou o jogo inteiro desde o começo, jogou com raça. A França, apesar de ser uma das favoritas, mostrou que o futebol não é aquilo que todo mundo pensa. E tô bem otimista. Eu acho que a Espanha ou pegando a Argentina ou a Inglaterra, ela sai vitoriosa nessa Copa. Ela merece muito. Messi é um problema, né? Ele é um cara que a gente sabe que ele entra e resolve. Então eu tenho medo. Então eu prefiro que já tire ele antes para que a gente tenha mais chance de vitória aí.
A espanhola Maria Dolores, nascida na região da Galícia e que mora no Brasil há 69 anos, projeta uma final 100% em castelhano.
Eu confio no nosso goleiro, na nossa defesa, no nosso meio de campo e principalmente no nosso ataque. A Argentina está mais cansada. Eu prefiro nossos irmãos argentinos.
Nesta quarta-feira, às 16h, em Atlanta, a Inglaterra e a Argentina decidem a segunda vaga para a final da Copa do Mundo, que acontece no domingo, também às 16h, em Nova Jersey. De São Paulo, Luiz Del Boni.
Semifinal Argentina e Inglaterra, você acompanha com transmissão da CBN a partir das 15h. 6h42.
Estradas.
O pedágio eletrônico está chegando na Ecovias Imigrantes.
Falando agora de rodovias, quem chega à capital pela Regis Bittencourt já enfrenta lentidão na aproximação com o Embu das Artes, trânsito ruim do 284 até o 280, ali um pouco antes do acesso para o Rodoanel Mário Covas. Depois, entre o Rodoanel e o Largo do Taboão, trânsito livre. Raposo Tavares também congestionada no trechinho final na aproximação com a região do Butantã, desde o Jardim Bonfiglioli até o acesso para a Rua Sapetuba. Corredor da Pirajussara e Eliseu de Almeida é a melhor opção. Castelo Branco também ruim na aproximação com a Marginal Tietê, do 18, até o acesso às marginais.
Jornal da CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9h, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Um homem com deficiência visual foi atropelado em cima da calçada por um motorista que fugiu sem prestar socorro enquanto atravessava a rua acompanhado do cão-guia em Águas Claras. O caso aconteceu na noite de domingo e é investigado pela Polícia Civil. O servidor público Vitor Uchoa de Moraes, de 45 anos, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. O atropelamento ocorreu por volta das 7h30 da noite, na Rua das Paineiras, e foi registrado por câmeras de segurança. O vídeo mostra o homem concluindo a travessia de rua com o cão-guia no momento em que o carro sobe com as rodas laterais na calçada e atinge o servidor. Vitor cai no chão com impacto e o motorista vai embora. O cão-guia, chamado de Lorde, não ficou ferido. Foi um morador da região que ajudou a vítima a retornar para casa. Vitor é de São Paulo e se mudou para Brasília nesse ano, depois de passar em um concurso público. Ele conta que naquela noite esperou a redução do fluxo de veículos antes de atravessar a rua, mas foi atingido quando já estava no fim da travessia.
Dentro do meu prédio, tem uma travessia de uma rua relativamente pequena. A gente aguardou a redução do fluxo. Quando interrompeu, a gente foi atravessar. Quando eu estava terminando o percurso e já subindo na calçada, o Lorde já tinha subido, né, o calçamento, e eu já estava com uma das pernas para subir. Sentia o choque de um carro. O choque acabou me jogando para frente. Eu consegui amparar com um antebraço. Acabei tendo uma laceração e uma fratura no meu tornozelo esquerdo, né?
Por causa da fratura no tornozelo, Vitor não pode apoiar o pé no chão. Já a lesão no braço impede de conduzir o cão-guia, que é fundamental para a locomoção e para as atividades do dia a dia. Deficiente visual desde os 14 anos de idade, ele retornou para São Paulo para contar com o apoio da família durante a recuperação. Até o momento, o motorista não foi identificado. A investigação é conduzida pela 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Sul. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Uma nova instrução publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira padronizou os procedimentos para vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data de emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Marina Dantas para a CBN.
Jornal da CBN. CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
No episódio de hoje, conheça a experiência de uma fintech que usou a tecnologia blockchain para abrir novos espaços no mercado e alcançar um público que até então estava desatendido.
Durante muito tempo, pequenos ativos como recebíveis, imóveis ou projetos de empreendedores tiveram dificuldade para captar recursos de investidores. A fintech Tokeniza enxergou nesse vazio uma oportunidade de mercado usando blockchain, como conta o CEO e cofundador Michel Mendes.
A gente olhou e viu que não tinha como eu atender, por exemplo, um hotel, um pequeno empreendedor, um projeto pequeno, uma antecipação de recebível, com uma facilidade que compensasse eu atender esse pequeno captador dentro do mercado tradicional. Porque o custo de atender essa pessoa, ele era muito alto para um banco, para uma financeira, para um mercado assim.
Reduzir custos da operação para torná-la viável foi apenas o primeiro passo. A tecnologia também deu à empresa liberdade para criar produtos financeiros a partir de ativos que normalmente ficavam fora do radar do mercado tradicional.
A blockchain permitia que a gente fizesse isso de maneira mais prática, mais rápida, com uma regulamentação mais simples e usando muito mais a criatividade. Eu deixava de ser só antecipação de recebível, algum título de banco e tal, e passava a pegar a ideia de um, sei lá, um hotel, uma construção, uma antecipação até, uma ideia que um empreendedor quer tirar do papel. Eu comecei a pegar isso e transformar isso em produtos financeiros de fato.
O caso da Tokeniza mostra que quando a tecnologia reduz barreiras, ela amplia as possibilidades de mercado e cria espaço para novos produtos, novos negócios e novas oportunidades de crescimento. Lara Silger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Comecinho desta semana, aqui no Jornal da CBN, o Milton chamava a atenção para a preocupação em relação àquela medida provisória do frete. Estava para vencer, ainda não tinha sido votada. O Senado aprovou a MP. Essa medida provisória altera as regras da Política Nacional de Pisos Mínimos do Frete Rodoviário. A votação ocorreu há apenas 2 dias do prazo final para que o texto perdesse a validade e ocorreu sob pressão dos caminhoneiros. Principal ponto de recuo no texto aprovado foi a derrubada do piso salarial nacional de R$5.000 mensais para os caminhoneiros, que havia sido incluído pela Câmara dos Deputados. A exclusão foi feita de forma supressiva para evitar que a matéria tivesse de voltar à Câmara, deixando a definição de valores para futuras negociações coletivas. A nova legislação prevê multas de R$100.000 a R$1.000.000 para quem pagar frete abaixo do piso, além da suspensão ou cassação do registro de transportador em casos de reincidência. O texto também atualiza as tolerâncias para medição de peso por eixo em caminhões de grande porte. O projeto segue agora para sanção presidencial com dispositivos polêmicos de anistia, incluindo o perdão de multas para motoristas que participaram de bloqueios de rodovias depois das eleições de 2022. O Palácio do Planalto já sinalizou que o presidente Lula deve vetar esse perdão de caráter político. Agora são 6h52.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Minuto Sebrae. O Potência Empreendedora do Sebrae é voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios da classe C, especialmente em periferias urbanas. A empresária Ângela Tavares participou do lançamento do projeto. Ela é proprietária da Disque Salgadinhos em Niterói, no Rio de Janeiro. Há 19 anos no mercado, Ângela conhece na prática a importância do apoio do Sebrae.
Eu posso dizer que esse projeto vai ajudar bastante, porque eu olho um pouco para o meu início. Há 19 anos atrás, eu iniciei meu negócio em casa mesmo. Foi um processo muito árduo, vamos dizer assim. Então, a consultoria do Sebrae me ajudou bastante, como, por exemplo, fazer toda a administração financeira do meu negócio, né? Entender os números ali, entender os meus custos. Será que eu estou dando prejuízo, estou tendo lucro?
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
A Secretaria Nacional do Consumidor abriu um inquérito preliminar para apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa estoniana Scribe, desenvolvedora do jogo eletrônico Aviator, conhecido como Jogo do Aviãozinho, um dos mais populares do mercado de apostas online. A medida atende a uma representação do Ministério Público, do DF, que apontou possíveis práticas comerciais abusivas e indícios de publicidade enganosa. Além disso, há suspeitas de que o Aviator tenha sido disponibilizado a operadores sem a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, além de possíveis impactos para os consumidores e para a concorrência no setor de apostas de quota fixa. De acordo com o MP, o jogo continua acessível em sites que não utilizam o domínio .bet.br, levantando dúvidas sobre a efetividade dos mecanismos adotados pela empresa para impedir a oferta do produto em operadores irregulares. A investigação analisará ainda eventuais violações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo questões relacionadas à transparência, informação adequada, boa-fé nas relações de consumo e cumprimento das normas aplicáveis ao setor de apostas. A Sprybe terá 5 dias para informar quais mecanismos utiliza para impedir a distribuição do jogo por operadores não autorizados, além de apresentar suas políticas de governança e compliance. O caso também será analisado pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais. Segundo o órgão, a abertura da averiguação não significa que a empresa tenha cometido irregularidades, mas tem como objetivo reunir informações para embasar eventual adoção de medidas administrativas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
Conversa de primeira, no meio do caminho, com Mário Sérgio Cortella.
Muito bom dia, professor Mário Sérgio Cortella.
Bom dia, Milton. Bom dia, Carlos.
Bom dia, professor.
Chama atenção reportagem que está publicada hoje no Jornal Globo e traz dados publicados ou divulgados pelo Instituto Quest, em parceria com o Instituto Futuro é Infância Saudável, e que mostra que a maioria dos brasileiros diz que o diálogo é a melhor forma de educar crianças. Mas práticas violentas seguem presentes no cotidiano. 91% das pessoas defende a conversa como principal estratégia para corrigir comportamentos infantis. Mas quando perguntados lá se já tomaram alguma atitude assim mais violenta em relação a uma criança, as pessoas dizem que já tomaram, numa contradição de como tratar essa relação com entre pais e filhos, ou adultos e crianças, professor.
Pois é, nós estamos alterando a nossa concepção para melhor até, onde há uma maior não aceitação da brutalidade, da violência, daquilo que é o suplício. Mas, por outro lado, ainda são modos antigos, né? Muita gente ainda entende, né, que esse modo, né, de rispidez, não de firmeza, porque a firmeza é necessária, mas de rispidez que chega até, né, à forma da brutalidade, da violência física, que ela é uma alternativa. E isso, claro, pouco a pouco vai sendo alterado e precisa sê-lo. Vontade, às vezes, de gritar, a gente tem, né, meu, de Cássia, até com adulto, e vez ou outra até o faz. Eu fiz várias vezes na vida, mas nunca fiz aquilo que é o castigo físico, ou bater, como se dizia. Isso chega a momentos em que a gente ainda vive uma percepção de que não é correto fazê-lo, mas ainda não tem uma clareza muito forte. Diálogo é bom, mas diálogo não é submissão. Diálogo é importante, mas diálogo não é rendição. É só uma forma de participar, né?
Agora, professor, me chamaram a atenção aqui, ou me chamou a atenção aqui, alguns dados dessa pesquisa, alguns percentuais, para ser mais específica. Na amostra, 49% reconheceram já terem dado tapas em crianças. e 27% afirmaram já ter utilizado objetos para bater em uma criança. E a gente não tem percentuais assim quando a gente pensa em agressão entre adultos. Por que que a gente acha normal bater em criança e não acha normal bater em adulto?
É, todo o nosso caminho de história, de imaginar que o menor de tamanho, o menor de idade, o menor de poder, é alguém que seja submisso de qualquer modo, isso sempre valeu. No processo de escravização também, na relação masculino-feminino para muita gente, portanto, essa ideia de que quem pode, tudo pode. E, portanto, o uso até de objeto, ele será um elemento de instrução e disciplina. Ainda bem que a gente vem alterando. Insisto numa coisa, né, Cássia? Firmeza, a ideia de responsabilização. Eu não temo nem a palavra castigo. Castigo entendido como privação, mas nunca, nunca como uma forma, né, em que se vá usar a agressão, porque isso, de maneira alguma, é educativo. Assim fosse, né, as penitenciárias seriam centros de excelência.